Episódio 10 do Premier Eleven by Second Post. Hoje estou cá eu e o Diogo Maia em estúdio. O Diogo Maia está muito sorridente. A nossa Rita de Silveira não está assim tão sorridente, está doente, por isso é que não está cá hoje. Um beijinho de melhoras para ela. Rita, é para nos veres e para nos acompanhares no chat do YouTube durante este direto. Participa connosco, tu e todos os que nos estão a ver em direto neste programa. A partir de Londres temos o nosso enviado especial, Samit. Que ali está ele, exatamente. Hoje nós não vamos fazer um recap e uma análise da jornada da Premier League que passou. Porquê? Porque estamos ainda em pausa de seleções, pausa internacional. Vamos, isso sim, abordar alguns temas, como o primeiro é a fantasy, porque temos escolhas nossas para fazer e dicas para vos dar para a próxima jornada. É por aí que começamos já. Samit e Maia, eu começo já a todo o gás, que é para termos algum tempo. Bem. Com os nossos temas interessantes. Portanto, peço só que nos mostrem o código da nossa fantasy. Exatamente. Vamos ter a nossa fantasy na próxima jornada com a entrada de novos jogadores. Todas as semanas temos tido novos jogadores a entrar. O código para vocês entrarem está ali a passar. É UVT9XY maiúsculo. Vou repetir. UVT9XY. Y maiúsculo. Posso dizer que temos aqui mais 10 jogadores prontos a entrar.
A última contagem que fiz, porque eu sou a pessoa que faz as contagens, íamos a 630.
Pronto, então para a semana já temos 640.
Não, já contado com a possibilidade das novas entradas.
Certíssimo.
Vamos ter 630 na próxima jornada. Posso só, já agora?
Podes.
Dar-te os parabéns, fizeste anos a semana
passada. Obrigado.
E dar também os parabéns à Rita, que fez anos ontem.
Exatamente.
Portanto, duas pessoas aqui do projeto que fizeram anos na última semana. Fomos brindados a semana passada com uma dança. Esta semana estava à espera de ser brindado com qualquer coisa da parte da Rita. Fui brindado com a sua ausência. Mas pronto, eu acho que isto também pode ser importante para a Rita pensar um bocadinho, agora que fez 26 anos. Primeiro, toda a gente nos vê e que nos ouve que dê os parabéns à Rita e vá chateá-la ao Twitter principalmente.
Exatamente.
Mas pode também ser bom para a Rita. Não sei se ela não tem de repensar um bocadinho a atitude que tem tido para comigo neste projeto e neste programa. E no programa, imediatamente, depois de fazer anos, fica doente. Portanto, eu não sou das energias nem dos karmas, mas eu acho que se calhar não há aqui nenhum limão hoje. Não sei o que é que se passa também. O nosso limão desapareceu e a Rita também não está. Portanto, fica à nota.
Rita, mais limonada, se calhar. Não é dica para a fantasy, mas é dica para recuperares. Volto a dizer, um beijinho melhoras para a Rita e que esteja atenta e na conversa com os nossos seguidores.
Certo.
No chat do YouTube durante o episódio, que aqui o Maia estará sempre atento.
Sim, senhor.
Em relação à fantasy, eu acho, e já vou a ti, Samit, já vou aí a Londres, como quem diz, em relação à fantasy, na semana passada, tínhamos falado aqui um bocadinho, está aqui a nossa tabela a passar, precisamente, e nós na semana, enquanto passa a tabela, vou dar aqui algumas dicas, porque na semana passada, se eu tinha falado sobre defesas, sobre Kieran Trippier e Maddie Cash, que eram obrigatórios de ter, muito difícil ter os dois ao mesmo tempo.
Posso já dizer que é a minha aposta da semana, o Trippier.
Trippier, sim. Kieran Trippier.
Minha aposta da semana.
Acho que é uma belíssima aposta.
Fica já.
O Newcastle tem um calendário.
E Samit, tenho na minha equipa, só para que fique a nota também. Está na minha equipa.
Pronto, é uma novidade. Mas o Trippier também tenho. E o Azevedo
Eu também tenho o Trippier. Não, é obrigatório neste momento ter Kieran Trippier na defesa. E no meio campo, se eu tinha falado a semana passada sobre aquela questão de Rashford ser o jogador com mais oportunidades, mas apenas um golo nesta Premier, portanto tem uma taxa de eficácia baixíssima para as chances que cria, Kulusevski e James Maddison, é esta a dica da semana que eu vos dou. Kulusevski e James Maddison são os médios que mais oportunidades de golo criaram nestas últimas 6 jornadas.
Os dois.
E não deixa de ser curioso, são ambos do Tottenham e, portanto, também é revelador, já temos falado aqui muito sobre o Tottenham, dessa qualidade. E o Pedro Neto, isto sobre os médios. O Pedro Neto conta como médio também, portanto, é um bom jogador para ter na equipa. O Pedro Neto é o jogador que mais assistências fez, 5 assistências, nas últimas 6 jornadas, e está no top 5 médios com mais chances de gol criadas. Portanto, e não é um jogador caro, o Pedro Neto. Portanto, estes 3 médios, para além do Trippier, que já tínhamos falado a semana passada. Samit, queres dar alguma dica para a malta da Fantasy?
Não, estava só aqui a apontar as tuas sugestões, porque és um jogador, consagrado, digamos assim. Mas o Kulusevski, por acaso, eu já tinha pensado em falar do Kulusevski, não tinha noção desses dados, mas o Kulusevski é um jogador que não falamos tantas vezes. Quando falamos do Tottenham, falamos do Son, do Richarlison, dos problemas que teve, do Madison, do impacto que tem tido. Mas o Kulusevski é, eventualmente, dos três da frente, considerando o Madison um jogador do meio-campo, o Kulusevski até tem sido o mais regular e tem jogado sempre, portanto é uma aposta segura e tem feito, de facto, um excelente arranque de época. A minha aposta seria o Issa do Brentford. O Brentford vem agora de maus resultados, mas quer dizer, podia também ter pelo menos pontuado em Old Trafford, não pontuou porque o United chegou e deu a reviravolta, fez a reviravolta nos últimos minutos, mas o Issa é um avançado que dá sempre pontos, se não for através de golos, é em assistência e portanto é outra aposta segura.
Só uma nota, já foi encontrado o limão. É a Rita que o tem, já pôs aqui no grupo, no chat.
A Rita tem o limão.
É a Rita que está com o limão, portanto, as energias da Rita deviam estar tão más, que nem com o limão as coisas têm funcionado.
Chazinho de limão com mel, isso. Uma boa dica. Tomei para a minha voz.
Sim. Já dei a minha aposta da semana, mas já dou no fim vocês, não é? Não, então já.
Já demos.
Não, qual é que foi a tua? Não podem ser dois jogadores.
Não, foi Pedro Neto, ou seja, eu falei em geral, mas a aposta foi Pedro Neto. E a do Samit foi o Issa. O Issa que vai receber o Burnley.
O Burnley, é um jogo, exatamente, é um jogo agarrado
para pontuar.
Continua agarrado ao Vissado. Desculpa, é só porque é engraçado, o Samito tem o Vissado desde o início.
Eu também.
Portanto, fico feliz.
E tem pontuado um jogador que vale 5 milhões, eventualmente.
Sim.
Portanto, 5, 6, eventualmente. Acho que eu agora vou ver se faço o wildcard em breve. Se não for nesta jornada, acho que vai ser na próxima, mas acho que o Issa é um jogador que eventualmente até vai ficar na minha equipa.
Muito bem.
Não, antes de deixarmos o tema fantasy, isto não é uma dica minha, acho que é uma dica de todos, tenham atenção porque houve e está a haver pausa de seleções, portanto, vejam as vossas equipas, quem está lesionado, há sempre pequenas lesões nessas pausas de seleções e portanto tenham atenção a isso para mudarem a vossa equipa. Diogo Maia, um dos melhores jogadores de sempre da Premier League, retirou-se esta semana.
É verdade. Há quem diga prematuramente, é da Nazar. É um tema interessante e sabem que eu gosto muito de nomes. Por acaso, como é que nós dizemos o apelido? Como é que dizemos Azar? Se há a malta que diz Azar, há a malta que diz Azar. Eu digo Azar, acho que eu não digo não leio o D no fim.
Ah, eu leio com D, por acaso.
Mas pronto, então vamos com D no fim. Azar.
Não, mas podemos ir com Azar.
Ok.
Quer dizer Azar?
Pronto. Retirou-se esta semana, aos 32 anos. Depois de, pronto, eu tinha mais de 12 meses de contrato com o Real Madrid no início desta época, mas decidiram, fizeram um acordo mútuo e o Hazard deixou de ser jogador do Real e deixou de ter clube. E podemos considerar que a carreira do Hazard, se calhar se fosse um bocadinho injusto, mas pelo menos ao nível de clubes de futebol, acabou há três épocas, quase quatro, não é? Esta seria...
Na primeira época de Real Madrid, não é?
Sim.
Ainda faz ali uns jogos bons, mas...
Mas sim, acho que aquilo que... Eu ao contrário, tenho lido algumas coisas na última semana por causa desta saída, não é? Deste fim de carreira do Hazard. Eu não sei se concordo com algumas coisas que têm sido ditas sobre ele. Há uma coisa com a qual eu não concordo, mas calhar já lá vamos, que tem a ver com o potencial, se ele cumpriu ou não cumpriu o seu potencial, mas já lá vamos. Eu acho que a melhor versão do Hazard acaba no dia em que ele sai do Chelsea, e não sei se estou de acordo com o facto de ele entrar na cultura de Galáctico, e também já podemos lá ir se quiserem, mas eu não considero que o Hazard era um jogador que eu não via nem vejo como um Galáctico por aquilo que naquilo que é a construção de galácticos.
Vendável, como eram os galácticos.
Não sei, mesmo de personalidade. Não sei se ele era esse tipo de jogador. Com os pés era um galáctico, era extraordinário. Pá, quem só está no YouTube está a ver agora imagens dele absurdamente absurdas. Né? era um jogador de excelência. E também, já voltarei a falar sobre isso quando passar a terceira palavra, mas lanço já também o tema. Eu acho que estamos perante um dos jogadores do top 3 da história da Premier League. E já posso depois completar o meu top 3, mas eu acho que o Eden Hazard, as 7 épocas do Eden Hazard, uma delas não foi assim tão boa, mas acho que as outras 6, acho que pelo menos metade do tempo em que o Hazard esteve na Premier League, foi o melhor jogador da Premier League, e não estamos a falar propriamente de uma liga pequenina, e estamos a falar de golos absurdos como este que estamos a ver agora contra o Arsenal, em que o Coquelin ainda está para se levantar. mas pronto, deixo-vos isto com esta, eu acho que ele faz parte do top 3 da Premier League. Outro deles é o Henry e o terceiro já digo.
Ok, deixas-nos aí. Sim. Digam aí também, sim, para vocês qual é que é o vosso top 3, digam aí no chat, da Premier League. O Hazard, tu dizias aí bem, Maia, na Premier League, épocas de topo, absolutamente de topo. Os lances que estamos aqui a ver mostram a magia que ele tinha. Uma coisa que eu adorava no Hazard era esta forma dele driblar pelos adversários. O Hazard curvava-se, parece que estava a esquiar. Parecia aqueles esquiadores quando se curvam para cortarem o vento e serem mais aerodinâmicos, uhum, e descerem mais rapidamente naquelas curvas. E o Hazard parecia que estava a esquiar no relevado e passava por toda a gente quando queria, em dia sim, era impressionante. Eu estive a ouvir...
Quantidade de cuecas, desculpa.
Exato, sim. Quantidade de cuecas que o Hazard dava. E ia dizer isso. Era um jogador, e é aquilo que eu gostava mais nele, que era um jogador provocador. Uhum. Nós ouvimos, gostamos muito de ouvir, estamos sempre aqui a dizer o podcast do Dia Atlético, os vários, sim, sim, do Dia Atlético, e eu também ouvi este sobre o final de carreira do Hazard, e olha, agora disse Hazard, e efetivamente não deixa de ser engraçado aquela história que o Coquelin, que se fala do Coquelin num derby Arsenal de Chelsea, sim. O Coquelin a dizer ao Giroud, pá, não, o Giroud a dizer ao Coquelin, é isto, não é?
É.
Agora não lembro, foi um ou outro. É o Giroud ao Coquelin. Não devias ter picado o Hazard, porque ele agora, pá, vai para cima de nós e vai marcar. E ele logo assim marca um hat-trick. E portanto era este tipo de jogador. Um jogador provocador, um driblador, um artista autêntico, e eu também acho que está no top 3 da Premier, já digo. Com o Henry, depois já digo o terceiro também.
Só para não interromper, o Pedro Sousa aqui no chat diz que o primeiro é o Henry, o segundo é o Soares e o terceiro é o Gerard. Para ele. Para mim não.
Epá, nem eu que sou, Pedro, nem eu que sou do Liverpool. Meto Soares e Gerard, os dois, ao mesmo tempo no top 3. Se calhar ponho um dos dois.
Não foram campeões, não podem ser top 3. Peço desculpa, é verdade.
Não ganharam prémios. Samit, para ti também faz parte do top 3?
Sim, dos que ouvi, eu acho que o Hazard faz parte desse top 3. Foi um dos melhores jogadores e criativos da última década. Foi o melhor jogador da Premier League durante alguns anos, para mim. E eu aqui já nem estou a falar só dos prémios, porque eu tenho ideia que ele só recebeu o prémio de melhor jogador numa das épocas, ou duas, eventualmente, já não. Num dos anos, pronto. Mas esquecendo essa, os prémios, para mim, foi o melhor jogador durante à volta de 3 anos. E teve a infelicidade, entre aspas, tal como outros jogadores, de jogar na era Ronaldo e Messi, porque o Hazard, se não fosse Ronaldo e Messi, eventualmente podia perfeitamente lutar pela Bola de Ouro nesse período no Chelsea. E, portanto, acho que, independentemente de ter jogado nessa era, acaba por ser um craque geracional. É daquele tipo de é um tipo de jogador que faz com que as pessoas gostem de futebol, acompanhem futebol, e independentemente deste percurso que ele teve no Real Madrid, que não foi assim tão feliz como nós sabemos, continua a fazer parte da história. Acho que nos vamos lembrar sempre do Hazard, da forma, sobretudo, como ele fintava, como ele sabia proteger a bola, como parecia às vezes que passava por baixo dos adversários. Há uns tempos estivemos a falar sobre a tese do Mitoma, uhum, a tese de mestrado, acho eu, do Mitoma, uhum, e se o Mitoma tem uma tese de mestrado, o Hazard, só com estes vídeos que nós agora podemos ver, teria um doutoramento de drible, não é? E portanto acho que o Hazard nesse aspecto foi um jogador fenomenal. Eu tinha aqui uns dados, porque se falou, lá está, obviamente, que a carreira, que esta decisão eventualmente pode ser precoce, porque tem 32 anos, mas a verdade é que o Hazard acaba a carreira aos 32 anos com 748 ou 49 jogos. Isto em 16 épocas dá uma média de 46 jogos por época. E se tivermos em consideração que o Hazard só jogou ou só fez 76 jogos no Real Madrid nestas 3, 4 épocas, ele chegou aos 29 anos com quase 670 jogos. Yeah. Eu acho que isto é muita fruta. E é um jogador que levou muita pancada também ao longo da carreira. E no Real Madrid, obviamente, teve problemas de lesões e acho que mentalmente também não teve a capacidade para ultrapassar ou para assumir a posição que ele ia assumir no Real Madrid. Não se esqueçam que ele foi para o Real Madrid para substituir o Ronaldo, não é?
E por 7 na camisola, exatamente.
Em tese, exatamente. E portanto, acho que a pressão era grande. Mas independentemente disso, o que ele fez no Chelsea foi tão relevante que eu acho que não nos vamos lembrar, quer dizer, isto não belisca o que foi o Hazard no Chelsea e, portanto, acho que é isso, acho que é um jogador. Eu até tinha aqui também o Kevin De Bruyne, por exemplo, tem 32 anos e tem 88 jogos. Reparem que o Hazard tem 748. Sim, e ele próprio fala sobre isso no comunicado que faz. Ele está no futebol profissional desde os 16 anos. Uhum. Portanto, são 16 épocas, são mais de 700 jogos. Foi capitão da seleção belga. É certo, hoje em dia, 32 anos não é uma idade normal para os jogadores se retirarem. Acho que também há muito mérito do Ronaldo e do Messi na forma como eles elevaram esse nível. Mas nem toda a gente é o Ronaldo, nem toda a gente é o Messi. Portanto, acho que dentro dos mortais, o Hazard foi um dos melhores jogadores que vimos jogar na última década. Sim. E era, sobretudo, ele divertiu-se, ele disse isso também no comunicado, e eu acho que eu acrescentaria que nos divertiu a todos. Portanto, ver o Hazard jogar valia sempre a pena.
Sobre essa questão, eu acho que é importante também, e acho que também aqui posso... Era uma das outras coisas, que era a questão do... Fala-se sempre do azar e do potencial, se atingiu, se não atingiu.
Ah, ok.
Eu acho que há uma nota muito importante sobre o azar, que eu acho que mesmo que ele é um jogador... Ele foi um dos últimos românticos do futebol.
Dos últimos moicanos.
E digo isto porquê? Porque ele também... Ele próprio fala sobre isso, sobre se divertir. Ele era claramente um jogador que gostava muito era de jogar. E há muitas histórias sobre isso no Chelsea, basta ouvir o Robbie Mikel a falar sobre isso, há uns meses falou sobre isso, sobre o facto de pá, este era o miúdo que não treinava, não queria treinar, à segunda e à terça depois dos jogos, então parecia que nem estava nos treinos, e depois chegava ao sábado e era o MVP sempre. Sobre a questão do potencial, eu acho que há uma nota muito importante, e também se fala sobre isso no podcast do The Athletic, que é sobre, o potencial é também muito daquilo que o jogador quer, e eu acho que o Hazard queria ser feliz a jogar. E acho que foi, não é? É um dos últimos jogadores, nós pensarmos bem, que no comum dos mortais, ou seja, dos futebolistas que são profissionais e ganham muito dinheiro, mas que são felizes a fazê-lo, eu acho que ele foi o melhor. Eu acho que foi o que mais aproveitou. E tem um problema.
Enquanto esteve
E há aqui uma questão, que é a Premier League é a melhor liga do mundo longe, mas também prejudica muitos jogadores como o Hazard. E o Mourinho falou muito sobre isso, e basta pensar. Eu, por exemplo, pessoalmente falando, prefiro muito mais o Hazard e aquilo que vi do Hazard do que do Neymar, pessoalmente falando. E na Premier League não houve regras de arbitragem para proteger o Hazard, como houve, por exemplo, como é sabido na La Liga, que houve, por exemplo, com o Neymar, porque é preciso proteger os seus protegidos, passo o pleonasmo. E dentro desta realidade, que é uma Premier League muito dura, em que o Hazard era um miúdo que nunca virava... Primeiro, nunca, raramente simulava, isso é também conhecido essa... Ele não mentia, não era um jogador mentiroso, não era um jogador fingido.
E levava
muita pancada. E nunca virava. E se formos ver as lesões do Hazard, muitas delas têm muito a ver com a pancada que levou e não necessariamente com problemas físicos dos joelhos. Não, foi mesmo a pancada que levou. A grande lesão que ele tem no Real Madrid... É no tornozelo, é de uma pancada...
É de uma entrada, sim.
E, portanto, o Hazard é um jogador que ficará na memória pelo seu desempenho, pelos seus resultados, porque o Chelsea ganhou, ele não era só um jogador individualmente com muita capacidade, não, um jogador que deu títulos ao Chelsea, os números dele falam por si, e tem uma característica muito importante que eu acho Eu gosto muito de jogadores românticos, mas gosto muito de jogadores românticos que são eficientes. E eu, as fintas do azar existiam não só para fazer, não só para fintar, mas para desequilibrar, marcar e assistir. A única grande, a grande questão que eu levanto ao azar, e aqui não, não tem a ver com a seleção, porque acho que ele foi o melhor jogador da melhor geração de sempre da Bélgica, uhum, e acho que fez a sua parte. Essa é outra discussão que podemos ter. Mas na discussão, o que é que faltou ao azar? Eu acho que faltou alguma presença europeia de clubes. Ou seja, acho
que Champions.
Faz uma grande final da Liga Europa contra o Arsenal. Mas se nós, contra o Arsenal, curiosamente, que era também um dos seus alvos prediletos,
pois era.
Mas formos a pensar um bocadinho, e fizermos aqui este raciocínio em conjunto, e se, a malta que nos está a ouvir e a ver, se pensarmos um bocadinho, se lembram de alguma grande exibição do azar europeia? Essa é a única grande questão que levanta o azar, e aí consigo compreender algumas críticas. No que toca à Premier League, para mim, Henry encabeça a lista, Hazard e Salah são o top 3.
Okay.
Para mim. Portanto, claro que posso estar a ser injusto com muitos jogadores, principalmente com médios, acredito que sim, mas daquilo que eu vi...
Os Gerards, com os Lampards, com os Scholes...
Exato. Mas daquilo que eu vi e daquilo que me leva, que me leva a ver futebol inglês e a querer ver futebol inglês e levantar-me e a pagar bilhetes para ir ao futebol inglês, uhum, para além de tudo aquilo do espetáculo da Premier League, são jogadores que jogam um bocadinho mais à frente. E nesse aspecto, eu não vi nenhum com a capacidade técnica do Hazard, com a ratice do Hazard e com o sorriso do Hazard. É um jogador muito feliz a jogar a bola. Uhum. Isso cada vez se vê menos, felizmente ou infelizmente, e já agora, esta questão da idade, do número de jogos que se fez, eu acho, que ele fez durante a carreira, eu acho que vai ser um problema para os jogadores agora, isto tem-se falado muito sobre épocas de 70 e 80 jogos. Nós vamos ter muito mais jogadores a acabar as carreiras mais cedo por decisão própria.
Ao contrário do que nós achávamos que poderia acontecer com o avanço da nutrição, da medicina...
Se não houver mudança disto, não importa, não importa. O que é que tu comes, o quanto é que dormes, o gelo que tu pões no corpo, não importa.
Se estiveres a jogar
não importa.
Com 4 e 5 paragens de seleções por ano e os melhores jogadores são os que jogam mais...
Sim.
É que, quando se quer proteger os melhores jogadores, não se protege ao aumentar a competição, porque os melhores jogadores são os que jogam mais. Maia, deixa-me só dizer uma coisa. Sobre esta questão do potencial atingido ou não atingido.
Sim, aqui, desculpa, só aqui no chat a malta. O João Vicente diz que a carreira do Hazard resume-se a uma coisa, que são as lesões. Discordo totalmente.
Eish, não acho nada.
São 7 épocas de topo na Premier League.
O Eden Hazard.
E se nós pensarmos, não há muitos jogadores na Premier League a fazer 7 épocas de topo.
Não, não. Exato.
Já agora.
E aliás, isso recomendo todos ouvirem esse podcast do The Athletic, eles dizem, e eu concordo. Como o Maio e o Sami diziam aqui, não ganhou esses prémios, mas efetivamente foi. O Hazard, a par do Henry, é um dos poucos jogadores que faz três épocas de grande nível. O terceiro, tu agora falaste-me do Salah e já me deixaste em dúvida. Eu já lá vou.
Okay.
Deixa-me só dizer, quando se fala do potencial não atingido,
sim,
e tu o referias aí bem, é um jogador que se divertia-nos, como o Sami disse há pouco, e também tinha eficiência.
Sim, sim.
Ou seja, ele não jogava só para o espetáculo. E o espetáculo dele consumava-se em gols, assistências e em títulos. O Eden Hazard, se formos a prémios individuais, ganha 2 prémios em França de melhor jovem, 2 prémios de melhor jogador,
sim, sim,
3 prémios de melhor 11. O Hazard é campeão com o Lille.
Devolve o título, ou seja, dá um título ao Lille.
Dá um título ao Lille. Os Ledog, sim, sim, exatamente. O Hazard, ele na última época de Lille, para termos uma noção, ele tem números absurdos. É. Ele na época em que é transferido para o Chelsea, o Hazard... com 20 anos, faz 22 golos e 17 assistências.
É verdade.
Ele jogava nos Júniors do Lille com 13 e 14 anos. Estreia-se na equipa principal dos 15 para os 16. Para termos uma noção, isto por causa dos quase 800 jogos que ele tem,
sim, sim,
como profissional, porque efetivamente começou muito cedo. E a nível de prémios individuais, fora de França, ainda ganha 2, está na equipa do ano da FIFA, em 2 anos. Melhor jogador da Premier League, 1 ano, pronto. Para mim e para a maioria dos adeptos da Premier foram durante 3 anos, mas efetivamente foi um. E é o melhor jogador da Liga Europa quando o Chelsea vence o Arsenal naquela final. A nível de títulos individuais, 2 La Ligas, 1 Supertaça de Espanha, 1 Copa do Rei, 1 Liga, 1 Copa de França, 2 Premier Leagues, 1 FA Cup e 1 Taça da Liga. Uma Supertaça Europeia, 1 Champions e 2 Ligas Europas.
Se não é uma carreira... se não é uma carreira... E tem 32 anos.
João, não podemos resumir a carreira de um jogador destes. E eu dei-te dados estatísticos.
Segundo melhor jogador do Mundial 2018, não sei se disseste isso.
Sim, não disse.
Segundo melhor jogador, só atrás do Modric.
E joga em 3 Mundiais e em 2 Europeus.
Yeah.
Isto profissionalmente, por séniores. Portanto, não podemos resumir uma carreira de um jogador destes. Não só por isto que eu disse aqui, porque... custa mais vezes que nós incorramos todos um pouco, sim, nesse erro de irmos só aos troféus e aos prémios individuais e não àquilo que nós vimos. E para além disto, aquilo que nós vimos, o Hazard, para mim, top 3 da Premier League. Eu já tenho o terceiro. Custa-me muito não pôr o Salah. Mas tu há bocado tocaste num ponto que é os títulos. Okay. É ganhar.
Então.
Wayne Rooney.
Ok.
Wayne Rooney, impressionante no Grand United, portanto.
Só duas notas sobre duas histórias, duas pequenas histórias sobre o Hazard, que acho que também são reveladoras do caráter. Toda a gente diz que ele era um miúdo muito bom para o grupo, que às vezes também se falava. Falava-se disso na Bélgica, que ele era um problema.
Seria ao contrário.
Mas mais nenhum clube foi. E falou-se na última época, na época em que o Mourinho esteve no, voltou ao Chelsea, em que sai do Chelsea, peço desculpa, em que é despedido. E que se falava muito que o Hazard não tinha contribuído e tudo mais, e sabe que o Hazard, depois desse despedimento, pede desculpa, mandou uma mensagem ao Mourinho a pedir desculpa pelo mau desempenho que teve. E aparentemente até tinha havido quesílias entre os dois durante essa época. Isso também é revelador do caráter de um jogador deste tipo, não é? E outro dos temas tem a ver também, que é engraçado, eu acho que o Chelsea, nós não nos podemos esquecer do ano em que o Hazard é contratado. O ano anterior tinha sido aquele ano histórico do Roberto Di Matteo, histórico, tinha corrido tudo mal, mas ganharam o Champions.
Sim.
Portanto, mais uma vez, o gol do Didier Drogba é histórico. É histórico porque também faz. Quer dizer, eu não sei, não tenho a certeza se o Hazard teria ido para o Chelsea nesse ano, porque não podemos esquecer do que é que tinha acontecido durante a época.
Sim, sim.
Não é? Se não me estou enganado, o Roberto Di Matteo era o terceiro treinador. Vão à final da Champions com o Bozinga a titular. Acho eu, se não estou enganado. Depois daquela meia-final histórica contra o Barcelona, ganham essa final caída do céu.
Ramires e Torres.
Exatamente, uma final caída do céu. E depois, como sempre, o brincalhão e gozão, Hazard, umas semanas depois dessa final de Champions, a forma como ele anuncia que vai para o Chelsea é através de um tweet a dizer que assinou pelos campeões da Europa. Portanto, o golo, eu acho que o terem sido campeões da Europa... foi muito decisivo para essa, porque o Hazard, toda a gente criou o Hazard, não é? E portanto, mais uma vez, Didier Drogba, que se calhar também pode entrar para muitas pessoas no top 3 da Premier League, mais uma vez a importância do Drogba na história do Chelsea.
Tu, sem saber, fizeste uma bela ponte para fecharmos o tema Hazard, porque, Samit, para fechar este tema, eu queria perguntar-te, porque na minha opinião é, mas queria perguntar a tua, se Eden Hazard é... o segundo jogador mais importante a segunda contratação mais importante do Chelsea no século XXI. Porque para mim o Drogba é o da primeira década e o Hazard o da segunda década do século
XXI. Olha, bom ponto.
Contratação.
Sim, contratação. Sim. Jogador eventualmente, John Terry também foi muito importante.
O Terry e o Lampard, exato.
Sim. E do Lampard também, mas sim, concordo contigo. O Hazard foi eventualmente, sim, da segunda vaga do Chelsea, digamos assim. Mas eu já agora colocaria o Drogba, é curioso porque o Michael foi falar do Drogba e para mim faz parte do top 3 também. E sim, era Henry, obviamente, Drogba, e depois eu tenho dificuldade em não colocar o Cristiano Ronaldo no top 3 da Premier League, pois, porque o impacto teve é... Estamos a falar do Ronaldo, não é? Ou seja, andamos como adquirido, mas não nos podemos esquecer do que ele fez e da forma, quer dizer, do Sporting para o Manchester United.
A única questão, Samit, a única questão com o Ronaldo é que, se calhar, a culpa é minha aqui, é porque aquilo que ele faz no Real é tão superior a tudo o que fez antes que eu não sei. Mas se calhar estou a ser injusto.
Sim, mas
o Ronaldo... Tem épocas muito boas também no United, é verdade.
O Ronaldo, se nós formos a ver, na análise que fazemos sobre as prestações do Ronaldo na Premier, que foram ótimas, corremos o risco de ser injustos pelo excesso de qualidade dele.
É isso.
Pela carreira fantástica.
Sim. Sim,
mas
sim.
Eu, se não colocasse o Hazard no top 3, colocava o Ronaldo ou o Drogba. Portanto, eu estaria por aí.
E em relação ao Hazard, também para rematar este tema, eu percebo essa questão dos prémios e concordo que se fala... Hoje em dia nós temos muita necessidade também no mundo das redes sociais e, enfim... Tudo vale como argumento, e até certo ponto eu até percebo, porque às vezes temos que fazer o filtro quando estamos a comparar jogadores, e enfim, os prémios também contam, os prémios coletivos, individuais também, e os números de gols e assistências e tudo mais, mas acho que em relação ao Hazard, ele também tem isso, é um facto, mas mesmo que não tivesse números tão bons, continuaria a ser um jogador fenomenal. E acho que, de facto, lá está, o que fica do Hazard são as fintas, são os golos, são as assistências, a forma como ele driblava os adversários, como se antecipava, como fazia as fintas de corpo, passava por baixo dos adversários, e é isso. É como divertir as pessoas que viam futebol. Portanto, independentemente de tudo o resto, o Hazard era um jogador, foi um jogador fenomenal.
Sim, numa época, não é? Numa época
em... E concordo, desculpa interromper, concordo com o Maia, acho que foi o melhor jogador desta geração de ouro do, da Bélgica.
Sim, eu também.
Numa época em que, num tempo de futebol em que as coisas ficaram também, olha, também porque existe Guardiola, existe Mourinho e o Klopp, numa altura em que o futebol ficou talvez muitas vezes tão agarrado aos sistemas táticos e à forma como as equipas estão montadas, eu continuo a achar que é muito importante haver jogadores como este. E há uma história interessante sobre o Sarri, não é? Porque no Chelsea a malta dizia muito isso. O Sarri e Bol dão muitos toques na bola até darem a bola ao Hazard para o Hazard resolver. E a verdade é esta, o Sarri que é um treinador com alguma dificuldade em adaptar-se aos jogadores que tem, é conhecido isso. Pá, não tinha grande remédio com o Hazard, não é? Com o Hazard, pronto, nós podemos trocar aqui muita bola e controlar todos os momentos do jogo. Mas temos que entregar a bola ao número 10, que é para ver se ele resolve mais depressa.
E ele com o Sarri foi muito mais número 10 do que outra coisa.
É verdade.
E jogou no meio. E outro aspecto importante na carreira do Hazard foi a quantidade de treinadores com que ele trabalhou no Chelsea e manteve sempre o rendimento que todos nós conhecemos. Isso também é importante porque vemos que há jogadores que não se adaptam às ideias dos treinadores e depois acabam por não jogar tão bem. E o Hazard, a verdade, é que esteve sempre lá em cima. Estamos agora a falar também da vertente mais pessoal do Hazard, daquele vídeo que ele tem a rir-se do Ivanovic, do inglês do Ivanovic, é muito bom também. É contagiante o riso que ele tem, porque de facto ele era um tipo engraçado, continua a ser. Sim.
O miúdo que jogava Mario Kart antes de cada jogo de futebol. Eu conhecia também isso. Um gajo que estava no balneário, não havia pressão. Não.
Basicamente ele queria estar sempre divertido. E era daquele tipo de jogadores. E fechamos o tema Hazard, que, pegando o que tu dizias, Maia, era tão bom que os treinadores é que tinham que se adaptar a ele.
É.
E acho que isso...
E são raros.
E são raros esses jogadores.
Em 2023...
Exatamente. É mantendo...
Só
mantendo
no chat.
Ah, ok.
Só há um jogador que é universalmente... Queres adivinhar qual é aquele jogador que é universal top 3? Henri.
Um dos jogadores que me fez apaixonar por futebol. Mantendo-nos nos Blues, clube onde o Hazard mais se notoriou. Maia, nós temos Man United e Chelsea separados por apenas um ponto.
Uhum.
United em décimo, Chelsea décimo primeiro, Chelsea com 11 pontos, United com 12. Não digo completamente, mas praticamente fora da luta pelo título. Apesar de não haver assim uma diferença de tantos pontos esta época... E temos aí um Chelsea-Arsenal à vista. Tu achas que o Chelsea, após estas duas vitórias seguidas, vai encarrilar para uma Premier com o Pochettino como se esperava se ganhar na pré-época?
Eu acho que o Chelsea não perde este fim de semana. Acho que o Chelsea não vai perder com o Arsenal. Porque é já no
sim, sim.
Sábado às 5h30.
Sábado às 5h30, Chelsea-Arsenal.
Acho que o Chelsea não vai perder esse jogo. Não sei se o Chelsea vai fazer esse caminho. Vai continuar esse caminho. Eu acho que o Chelsea continua a dizer, já tinha dito no início da época, acho que o Chelsea precisa de um ponta de lança que marque golos, porque o Chelsea está a criar muitas e boas oportunidades. E, portanto, o Chelsea tem falhado muito golo. O Chelsea, naquilo que é a análise dos expected goals, não faz sentido nenhum estar em 11º.
Sim. Estaria no top 4, certo?
Sim.
Dos expected goals.
Acho que era. Top 6, pelo menos.
Top 6, pelo menos.
A verdade é esta. A verdade é que estamos a falar de uma equipa que eu acho que defensivamente o Pochettino sempre nos habituou a ter equipas relativamente bem equilibradas e é uma equipa que neste momento, a quem faltam alguns jogadores, neste momento já está mais composta, eu acho que falta um ponto de lança para marcar os golos que não têm marcado. Isto é demasiado simplista, se calhar estou a ser demasiado injusto para o jogador que a nossa Rita mais aprecia, o Nick Jackson. Mas acho que esta equipa neste momento tem muito mais condições e acho que perspectiva muito melhor o seu futuro e o futuro desta época do que o United. Sendo que nós estamos no episódio 10 aqui do Premier Eleven by Second Post e achámos que íamos falar mais vezes do Chelsea e do United, mas a verdade é que eles também não têm feito épocas por aí além. Tivemos que usar o episódio em que não houve jornada para falarmos deles.
Para falarmos deles.
Mas a verdade é que são duas equipas que eu acho que estão, neste momento, do ponto de vista classificativo, próximos, não é? Mas acho que estão em fases diferentes. E acho que o Chelsea, neste momento... As expectativas sobre o Chelsea, pelo menos para mim, são melhores. Aquilo que eu vejo o Chelsea jogar é bastante melhor do que aquilo que eu vejo o United jogar. Uhum. E acho que o Chelsea tem muito talento no seu plantel.
Lesionado ainda. Sim. Por utilizar.
E por render. O meio campo principalmente. Eu acho que o Enzo e o Caicedo tiveram um começo de época difícil, mas tem muita qualidade.
Sim.
E acho que esse meio campo estabilizado com o Gallagher a surpreender toda a gente.
Verdade.
Eu acho que é um caso sério. E pronto, continuo a achar que falta um ponto de lança que marque golos, porque o Raheem Sterling está aí para as curvas. Acho que se não foi a melhor exibição da época a nível individual de um jogador da Premier League este ano, andou lá perto, teve envolvido em todos os golos. Uhum. E eu já tinha falado sobre o Sterling, tenho acompanhado alguns jogos do Chelsea, acho que o Sterling está a um nível acima dos colegas neste momento, mas acho que os colegas estão a aproximar-se. Do outro lado do United, portanto, as duas equipas que têm...
Desiludido
mais, eu acho que o United está um bocadinho mais longe e acho que tem um problema mais sério neste momento que tem a ver com a venda do clube, que continua a ser, aparentemente,
sim,
está a ser encaminhada, mas faltam duas semanas para fazer um ano que os Glazers meteram o clube à venda e o clube continua sem estar à venda e estamos a falar do United.
Sim.
E, portanto, eu acho que há um problema maior. Sendo que o Chelsea também não está resolvido, é verdade, do ponto de vista estrutural, mas eu acho que o Chelsea, neste momento, o problema é mais desportivo e o United não é só desportivo e, portanto, é isso.
É a estrutura do clube. O Chelsea, se nós repararmos bem, nos 11 utilizados por Pochettino, é raro o jogo em que é repetido um 11.
Sim.
Por exemplo, na comparação das duas equipas que vão jogar este derby, Chelsea e Arsenal, o jogador mais utilizado em termos de minutos por Arteta é o Saliba, 720 minutos, a par de Robert Sanchez, guarda-redes do Chelsea, por Pochettino, que também é ele, Robert Sanchez, o jogador com mais jogos, 8 jogos, no Arsenal é Odegaard. Ou seja, para mim isto é nada interessante. Só o guarda-redes, Robert Sanchez, é que tem sido sempre utilizado nessa Premier League. Porque por lesões, por castigos, por indefinição do próprio Pochettino em relação...
Falta de rendimento também.
Falta de rendimento de alguns jogadores. Por essa indefinição em relação àquela que deve ser a sua equipa base. O Chelsea ainda não encontrou isso. Vai demorar tempo a encontrar. Agora, eu também acho, e concordo contigo, que tem mais esse potencial de crescimento ao longo da época do que propriamente o Man United. E, portanto, são destes dois patinhos feios que nós estamos aqui a falar. Sami, tu achas que o Chelsea acabará com o regresso de lesionados e com uma definição melhor daquilo que será o 11 base, acabará por crescer mais do que o Man United ao longo desta época e dispara para a luta pelo top 6, pelo menos, e o United não?
Ou sim. Sim, eu acho que o Chelsea também... Chelsea está melhor do que o United, joga mais... o United. Eu percebo essa questão do problema do United também ser estrutural, mas isso não pode servir como desculpa para aquilo que nós vemos em campo. O United joga muito pouco e nada tem a ver com a venda do clube, se é o investidor do Qatar, se é o inglês, enfim, acho que isso não afeta o jogo do United. O United joga muito pouco, tem um treinador que já lá estava, que teve responsabilidade no mercado. Agora, não sei se vocês estão a par, também se tem criticado o Ten Hag e o envolvimento do agente dele nas contratações, porque ele aparentemente esteve envolvido também em duas ou três transferências do United, contratações do United deste ano, e a verdade é que as coisas não têm resultado. Eu quando vejo jogos do United, não consigo muito bem perceber quais é que são as ideias. Ainda a semana passada estávamos aqui a falar do West Ham e das ideias que o Moyes tem conseguido implementar. O Ten Hag não tem implementado ideia nenhuma. Acho que há um problema sobretudo de confiança, não é sobretudo, mas também de confiança. Taticamente a equipa não oferece nada de novo. É uma equipa muito perdida em campo, que mais tarde ou mais cedo durante o jogo acaba por jogar com o coração. Vemos jogadores a correrem mal e o próprio Ten Hag já falou sobre isso. Tem um problema no meio campo, mesmo a questão do Casemiro, eu acho que neste momento eventualmente já não tem condições para ser titular no United pelo rendimento que tem, não tem nada a ver com a idade, tem a ver com o rendimento que tem apresentado. E portanto acho que o Ten Hag neste momento está mais no United. Não vejo qual é que é o projeto, esses chavões que se utilizam para tudo e para nada. Não Sim. consigo perceber o que projeto é este do United e, sobretudo, qual é a ideia do Ten Hag. Porque o Ten Hag no Ajax foi um treinador que conseguiu implementar, conseguiu criar uma equipa ou construir uma equipa de pressão, de construção deste traje, contratou os jogadores do Ajax com essa ideia, mas as coisas não têm funcionado. De facto, no Chelsea, já, aqui concordo mais com o Maia, acho que o Chelsea tem claramente um problema com o ponta de lança, mas isto não é surpreendente. Na altura logo na pré-época via-se que o Jackson, e quem viu os jogos do Jackson no Vila Real, eu não vi tantos, mas rapidamente percebi, por dois ou três jogos que vi na pré-época do Chelsea, o Jackson não é um ponta-de-lança da área, não é um finalizador, é um jogador que arrasta marcações, que pode até dar largura ao jogo do Chelsea. É um jogador que tem características interessantes, é um jogador que recebe bem, até liga bem. Eu até achava que podia ligar muito bem com o Nkunku, e esse é um grande azar do Chelsea também.
E dizer isso, tem características para arranjar espaço para o Nkunku. É verdade.
É, exatamente.
Tem essas características.
E de ligar jogo. Não tanto com o Sterling, aí com o Sterling abrir mais espaço para o Sterling subir. Porque o Sterling é um jogador que precisa desse espaço, mas não é um ponta-de-lança para marcar 20 golos, não é um número 9 do Chelsea, se o Chelsea precisar de um jogador da área, e o Chelsea vai acabar por... O Chelsea precisa muito desse tipo de jogador, porque é uma equipa grande, não é?
Exato.
Contra o Arsenal, por exemplo, o Aston Villa. O Aston Villa é um bom exemplo do crescimento do Chelsea. O Chelsea fez um excelente jogo e conseguiu arranjar maneira de desequilibrar a defesa do Aston Villa, que joga subida. Depois acabou por não marcar, lá está, porque desperdiça muitas oportunidades. E aqui a culpa não é só do Jackson, o próprio Sterling falha muitas oportunidades. Muito Eu sei opinião. Disso porque infelizmente tenho o Sterling na minha equipa e, portanto, já sofri com isso. Mas sim, acho que o Pochettino também já mudou o sistema tático, começou a jogar com três centrais, começou o ano a jogar com três centrais, entretanto já tem jogado com uma linha de quatro. Tem um excelente meio campo mesmo. Concordo também que o Gallagher tem sido uma surpresa, não tem sido suficientemente falada, mas é um jogador muito interessante, porque lá está. Falamos das contratações sonantes, o Enzo, o Caicedo, o próprio Lávia, que vai acabar por entrar nesta equipa, ou que vai pelo menos ser importante neste plantel, o Nkunku, etc. O Chelsea tem uma equipa completamente nova, é verdade, e um treinador novo. Portanto, acho que é diferente, o que se passa no United é ligeiramente diferente e é mais grave também pelo que se tem visto dentro do campo. E acho que o United não prevejo nada de bom nos próximos tempos.
Então, antes de irmos ao mito ou facto, tenho uma pergunta direta. Quem é que acaba à frente, o Chelsea ou o United?
Chelsea.
O Chelsea.
Eu também acho. Acho que é...
E acho que o Chelsea... sinto que os jogadores ainda estão com o treinador. Acho que ainda
a equipa está a jogar, não é?
É, a equipa está a jogar, faltam uns gols, acho que estas duas vitórias foram importantes, vamos ver como é que agora se comportam com o Arsenal, mas é um jogo importante e é em Stamford Bridge, portanto acho que o Chelsea tem aqui uma excelente oportunidade para dar uma boa resposta e para virar um bocado este momento. O United, os jogadores do United não fazem ideia do que é que estão a fazer em campo.
Sim, sim.
Nada, estão completamente
perdidos. Pronto, pegando nisto. Pegando o que estás a dizer, acho que podemos ir ao mito ou facto.
Vamos.
E o mito ou facto desta semana é Ten Hag não dura até ao final da época.
Portanto, se for facto, é que Ten Hag não dura. Ok.
Sim. Portanto, começas tu.
Posso começar, se quiserem?
Dá-lhe.
Para mim é facto, neste momento o Ten Hag é parte do problema, não é da solução. E sinto que os jogadores já não olham para o Ten Hag como a pessoa que vai ajudá-los a ganhar jogos?
Posso ser eu? Uhum. Eu acho que é facto também, acho que não durou até ao final da temporada, e acho que uma das razões tem a ver também com a participação europeia. E portanto, eu acho muito complicado haver uma mudança muito brusca até ao final da fase grupos no campeonato, ou seja, acho muito difícil haver uma mudança de paradigma e de grandes resultados e de melhores resultados no campeonato. E aliado a isso, acho que há uma prestação europeia que não está a correr propriamente bem, com 2 jogos e 2 derrotas, uma delas em casa, e portanto, acho que Ten Hag não dura até ao final da época, ao contrário de Pochettino, que acho que tem uma carta um bocadinho mais branca e não tem competições europeias, e portanto acho que vai dar para trabalhar melhor o Chelsea durante o ano.
Sim, o United tem 6 derrotas em 11 jogos. Yeah. Isto é o pior arranque do United nos últimos 34 anos.
Se calhar agora vai ganhar o jogo, vai já contra uma equipa que vem de 4 derrotas e 1 empate.
Que é quem?
O Sheffield United. É fora. Sheffield United, Man United. Para mim é facto.
Aliás, até te posso dizer, desculpa, às vezes, arrisco-me a dizer que se o Ten Hag não ganha ou se perde contra o Sheffield, se fosse em Portugal...
De facto, deixa lá ouvir o que ele vai dizer.
Não, se perderem Sheffield, acho que tem que ser despedido. Eu acho que esta questão aqui da venda, obviamente, que pode atrasar um bocado as coisas, mas já não tem condições. Se perder com o Sheffield, não tem condições para continuar.
Pronto, eu também acho que é facto, portanto, aqui também 3-0. Acho que é facto porque... E esta comparação com o Chelsea é muito boa. Porque se nós percebemos que o Pochettino precisa de tempo para este projeto, sim, do Chelsea, o Ten Hag já teve esse tempo. Sim. E a minha expectativa, quando lançámos esta época da Premier League, era que o Man United fosse uma das equipas que estivesse a acossar o Man City na luta pelo título.
Nós falámos sobre isso no primeiro episódio.
Exatamente. E, portanto, eu estou desiludido com isso porque, passado um ano, esperava que este Man United jogasse à imagem daquele Ajax que encantou toda a Europa, que o Samit falou há pouco. Sim. Isso não só não acontece, como eu acho que o United está a jogar pior esta época. Claro que há lesões. E ainda no outro dia fomos... meio que vilipendiados por causa dessa questão das lesões, não referimos isso. Claro que há lesões, mas uma equipa, um clube como o Man United e uma equipa como a que Ten Hag tem à sua disposição e um mercado que foi controlado por ele, têm que ser responsabilizados. Alguém tem que ser responsabilizado. E o treinador, na minha opinião...
E lesões todas as equipas têm.
Todas as equipas têm, exatamente.
Claro. É que, repara, nós estávamos, tu estavas a falar da semana passada, estávamos a falar do City. Também tem lesões, o Kevin De Bruyne, o Bernardo Silva regressou de lesão, o Rodri não esteve lesionado, mas esteve suspenso, o Stones também esteve lesionado.
Sem dúvida.
O Chelsea foi contratar um Nkunku como está lesionado desde o início da época.
Exatamente, exatamente.
O Timber também no Arsenal,
não,
por
não serve, o Arsenal também tem algumas lesões, não serve desculpa. Sim. E por isso eu acho mesmo que, por essa questão, eu acho que o United desta época devia ser um candidato ao título, não só não é, como já percebemos que dificilmente será um candidato a ir à Liga dos Campeões. Para além disso, está com uma prestação europeia miserável.
Não, e vários jogadores queimados.
Vários jogadores queimados, publicamente, inclusive pelo treinador. E depois há uma questão que é, e aqui afastamos-nos dos dados e vamos ao que os nossos olhos veem, este United é um martírio ver os jogos do Man United. É. Não jogam nada. É. Jogam muito pouca bola. Só há 7 equipas na Primeira Liga que têm menos golos que o Man United. Menos golos marcados. E o United, ao cabo de 8 jogos, tem mais gols sofridos do que gols marcados. Isto é uma vergonha para um clube como o Man United, com a história e com a grandeza do United, que é o maior clube inglês, a par do Liverpool, não posso esquecer disto. É uma vergonha para um treinador que veio com o hype que Ten Hag veio e que efetivamente é um bom treinador, pelo menos no Ajax demonstrou-nos isso. E é uma vergonha para um clube que fez o mercado que fez e que está a fazer a época que está.
O Ten Hag tem muito boa imprensa, como eu já vos disse.
Sem dúvida, se não tivesse, estava queimadíssimo.
Tem muito boa imprensa e, por exemplo, a questão do mercado foi muito elogiada até por ex-jogadores. Eu lembro-me do Rio Ferdinand dar uma entrevista há pouco tempo a falar sobre o mercado do United. E ele até elogiou a forma como a decisão do United não se envolver na questão Kane neste ano, não viajo. E eu concordo, acho que o United esteve bem, percebeu o que é que precisava, as posições que precisava de reforçar, não se envolveu nessa novela, porque já se sabia do interesse do Man United no Kane, mas depois o Kane tem toda a questão, tinha toda a questão Tottenham por trás, etc. E fez bem não se envolver nisso e não perder todo o verão atrás do Kane. Mas a verdade é que os jogadores, não há ninguém no United que renda, a não ser o Bruno Fernandes.
Não ser o Bruno,
exato. Não há um único jogador no United que nós,
parece que desaprendem quando entram em Old Trafford.
Bem, então em Old Trafford é irritante.
Claro, agora há uma questão de confiança também, não é? É verdade, mas o treinador também está lá para isso. Ele há pouco tempo, depois no jogo, disse que os jogadores, ele criticou, para defender o meio-campo, criticou o ataque e a defesa.
É verdade, sim.
Espera do ataque e da defesa, e que não tinham corrido, e quando tinham corrido bem. Eu não sei o que é que ele ganha em dizer isso publicamente.
Não ganha nada, tu estavas a dizer, porque ele está perdido, verdade, e já não é solução sequer, isso. Já não é parte da solução.
E tem que ser uma autocrítica, porque ele é o treinador, não é?
Sim, sim. Portanto, sim. Aqui no chat, o Pedro Sousa diz, tem a minha opinião, que o Samit, se perder em Sheffield, Ten Hag não tem condições para continuar e deveria ser ele a perceber isso. Eu acho que ele não é despedido mesmo. Primeiro, acho que não perdem, ponto um.
Também acho que não.
E acho que, mesmo perdendo, acho que não é despedido. Agora também, não sei qual é que é o timing certo, sinceramente. Se não é depois, mas depois de uma pausa europeia, não sei. Acho complicado isso acontecer.
Se calhar, antes da próxima pausa de seleções, que será a meio de novembro.
Talvez.
Maia, nós aqui no Premier Eleven, vai segundo posto, e sempre fomos assim, não falamos só do jogo jogado e do que se passa no relvado, mas também de tudo o que influencia o que se passa no relvado e fora dele.
Sim.
Posto isto, vamos ao Cantona desta semana, mano.
Temos dois momentos de Cantona, meio repartido. O primeiro momento foi o vídeo, que até acho que foi na segunda ou na terça-feira, saiu logo na segunda ou terça-feira, portanto, neste tempo, nesta altura do mundo e da internet em que é tudo muito rápido, este vídeo já passou nas vossas timelines, de certeza absoluta, tanto no Twitter, tanto no Instagram, tanto no Facebook, tanto no vosso WhatsApp, até talvez na televisão, que é, pronto, foi o dia Mundial de Saúde Mental, semana passada, e o Norwich faz um belíssimo vídeo, daqueles vídeos que eu há muito tempo não sentia a ver, ou seja, não sentia a ver uma publicidade, isso não é uma publicidade, mas um vídeo deste, em que há...
Processo o assunto.
Não, e deste tipo de coisa, porque às vezes caímos um bocadinho de banalizar um bocadinho este tema e falar de forma demasiado simples, e este vídeo está muitíssimo, é para além de muito bonito, acho que passa a mensagem muito bem, porque efetivamente a saúde mental toca a todos, não toca só àqueles que efetivamente parecem mais deprimidos, toca também aos outros que aparentemente estão muito felizes. E portanto, no segundo posto, sempre fomos bastante abertos a falar sobre este tema, e da parte que me toca, para além do agradecimento ao Norwich, que não vai lá chegar, mas como homem que vai ao futebol e que também tem todas as suas questões emocionais envolvidas com o futebol e na vida no geral, perceber que devemos estar todos atentos connosco, mas também com as pessoas que nos rodeiam, e também não só com os mais calados, mas também com aqueles que parecem aparentemente mais felizes e despertos. A saúde mental toca a todos de uma forma, às vezes de forma demasiado óbvia, outras vezes de forma demasiado escondida, e às vezes não estamos atentos a isso, e portanto é importante estarmos atentos a quem está ao nosso lado. E é isso, não se esqueçam disso. E o futebol é também uma forma bonita de mostrar isto, não é? E acho que o Norwich faz uma excelente campanha de sensibilização, era isso que eu queria dizer há pouco, campanha de sensibilização, e daquelas que não são banais, não são demasiado óbvias, e tal como a saúde mental muitas vezes não é óbvia, e portanto toca a todos de forma bastante intensa. E em 2023, por favor, não tenham vergonha nenhuma de pedir ajuda. Olha, se quiserem falar, mandar mensagem a alguém do segundo posto ou ao segundo posto.
Sim.
Ou se nós fizermos companhia de alguma forma melhor, eu também uso podcasts e outros projetos para ser a minha companhia, e portanto é isso, fica a nossa nota.
Maia, entretanto, permite-me avançar para a segunda parte do momento Cantona desta semana, que é, há 27 anos, Arsène Wenger.
Verdade.
Chegou ao Arsenal, e Arsène Wenger, permitam-me esta nota, para além dos muitos títulos que ganhou no Arsenal, é um dos treinadores, na minha opinião, a par de Alex Ferguson, de José Mourinho e de Pep Guardiola, que mudaram a Premier League. Uhum. Que, à sua maneira, no seu tempo, mudaram a Premier League, e por consequência, com a Premier League é o campeonato que mais influencia o mundo do futebol. Arsène Wenger tem atualmente 73 anos, retirou-se em 2018, salvo erro, exatamente, ainda no Arsenal e fez muitos anos. Ah, eu queria te perguntar, Maia, exatamente, queria te perguntar se foi Arsène Wenger, tu que és um gunner assumido, se foi também pelas equipas de Arsène Wenger e por Arsène Wenger que tu te tornaste, que tu cresceste a ver a Premier e a encantar-te com o Arsenal?
Sem dúvida alguma, não há qualquer tipo de dúvida, acho que foi juntamente com o Alex Ferguson, e sei que as pessoas que vêm Premier há mais tempo têm dificuldade em assumir isto, mas acho que foram os dois que profissionalizaram e foram a cara da profissionalização do futebol inglês, para além do kick and rush. Uhum. E, portanto, sem dúvida alguma, o Wenger, acho que nesta fase final da carreira, e tem algumas opiniões sobre o futebol que me preocupam um bocadinho, e sobre a modernização do futebol, mas enquanto foi treinador do Arsenal, de sempre, momentos em que ganhou e mesmo nos momentos em que perdeu, acho que foi um exemplo. E a equipa dos Invencíveis é uma equipa que ainda está por igualar. Mesmo a equipa do Barcelona, do Guardiola, a melhor equipa do Barcelona, do Guardiola, eu acho que só essa equipa é que compete com os Invencíveis do Arsenal, por aquilo que... Pelo domínio que teve perante os adversários. Acho que esta era mais engraçada, era mais gira de se ver.
Sim.
Mais rápida.
Sim.
E pronto. Noutra altura do futebol também.
Samit, o Arsène Wenger, pelo Arsenal, tem 3 Premier Leagues, 7 FA Cups, 7 Community Shields. Isto é um treinador que mudou não só o curso da história do Arsenal, como também da Premier League.
É verdade. E era um... Não era absolutamente desconhecido, mas era irrelevante quando chegou ao Arsenal. E, portanto, todo o trajeto que ele faz, confunde-se com o Wenger. Só agora é que os adeptos do Arsenal começam a esquecer-se do Wenger, porque o Arteta tem tido sucesso, ainda não chegou lá, mas pelo menos já... Já há uma esperança, e isso também é mais uma prova do impacto do Wenger. Teve as equipas que teve, e jogou sempre com estilo. Isto são palavras, estilo, não é uma palavra, não fui eu que... Bom, não é uma palavra minha para descrever o Arsenal, é uma palavra que ele próprio utilizou na altura. E era assim que ele queria que o Arsenal jogasse. Portanto, ganhar, mas jogar feio, para ele não era sustentável. Ele falava sobre isso, e para um adepto isso é ótimo, não é? Portanto, o objetivo dele era ganhar com estilo, e fazer com que as pessoas gostassem de ver o Arsenal, que acordassem ao sábado para irem ver o jogo, e sabendo que iam ver um bom espetáculo. E portanto, exatamente, é isso também que fica, e depois obviamente a relação que ele tinha com os jogadores, essa relação muito à imagem também do Ferguson, e que se nota, por exemplo, neste último documentário do Beckham, que saiu agora, também fica aqui a nossa sugestão. Não é o melhor documentário, na minha opinião, do género, mas é um bom documentário, e essa relação de treinador-jogador como pai-filho, também é interessante.
O Wenger também sim.
É, hoje em dia se calhar já não se sente tanto, mas sentiu-se muito com o Wenger, com grandes jogadores, com jogadores de topo, não é? O Henry, por exemplo, para nós, que faz parte do nosso top 3, para nós os três, e provavelmente para as pessoas todas que nos ouvem, que nos veem, ele era um filho para o Wenger, e o Wenger era um pai para o Henry. Mais um bom exemplo daquilo que ele fez.
Certíssimo. Pronto, e para fechar, vamos ver, peço que nos mostrem só a tabela de jogos da próxima jornada da Premier League. Já sabem, durante todo o fim de semana, em todos os canais da Eleven, que agora é na DAZN, no sábado temos muitos pratos fortes: Liverpool, Everton, Bournemouth, Wolverhampton, Brentford, Burnley, Man City, Brighton, Newcastle, Palace, Nottingham Forest, Luton Town, Chelsea, Arsenal e Sheffield United, Man United, e depois Aston Villa, West Ham e ainda Tottenham, Fulham.
Terça-feira.
Eu vou a Chelsea Arsenal.
E o Samit, exatamente. Vamos ter que.
Já agora? Já
o Samit
agora
vai ao Chelsea Arsenal.
Só uma coisa antes de fecharmos: terça-feira o líder ainda está mais destacado.
Pronto, fica com esta.
Porque
o Maia prometeu um ataque para o final. Pronto, é isto.
O líder está mais destacado na terça-feira.
Para a semana vamos ter Premier Eleven by Segundo Poste, também na segunda-feira. e traremos conteúdos bons com o nosso summit. Vai ao derby Chelsea Arsenal a Stamford Bridge. Sempre na Eleven, que agora é na DAZN. Premier Eleven by Segundo Posto, às segundas-feiras, às 14 horas. Um grande abraço a todos, malta, e até para a semana.